Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática de conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Sempre mais uma vez uma satisfação estar aqui levando a mensagem da conciliação. E o nosso objetivo aqui no programa Conciliando é explicar um pouco melhor as soluções autocompositivas e os demais métodos adequados de solução de conflitos passíveis de serem adotados pelo Poder Judiciário em geral e principalmente pela Justiça do Trabalho, mas acima de tudo levando a mensagem de que a conciliação sempre é uma alternativa viável, eficiente e acima de tudo pacificadora para os conflitos em geral e principalmente para os conflitos que batem as portas do Poder Judiciário.
Antes do nosso giro de notícias, vamos falar um pouco sobre a 4ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que será realizada na próxima semana. O tema da campanha deste ano é Sempre Dá para Conciliar. O objetivo é promover o maior número possível de acordos nos processos que tramitam nos 24 tribunais regionais do trabalho. Uma ótima oportunidade para quem quer pôr um ponto final em um conflito trabalhista. Em 2017, foram mais de 749 milhões de reais arrecadados. Doutor Rogério, quais as expectativas para a semana de 2018? Poderemos superar os números obtidos no ano passado?
Pois é, Rafael, nós estamos aí engajadíssimos, empenhadíssimos, a vice-presidência do CSJT, o ministro Renato Paiva, todos os juízes do trabalho que estão à frente dos núcleos e centros de conciliação, como também os demais servidores, pelo Brasil afora, todos os TRTs estão engajados, comprometidos, empenhados, com grandes expectativas, a área de comunicação também de toda a Justiça do Trabalho, os profissionais de comunicação extremamente engajados, mobilizando os veículos da mídia para repercutirem essas informações e, obviamente, as partes dos processos que foram pautados, principalmente dos processos que foram pautados, aí na expectativa de terem a sua audiência realizada e terem o seu acordo firmado. Então, o recado que eu tenho a dar aqui para o ouvinte que nos acompanha é que aproveite a Semana da Conciliação. Essa é a 4ª edição da Semana da Conciliação Trabalhista, que seguramente encontrará nos centros de conciliação e mesmo nas varas do trabalho mediadores, conciliadores, servidores e magistrados extremamente engajados e comprometidos para a busca da solução de consenso, a solução autocompositiva, ou seja, o acordo no seu processo. Apenas para que o ouvinte tenha uma ideia, ao longo dos últimos anos, em média, são realizados em torno de 20 mil acordos por semana na Justiça do Trabalho. Nas últimas semanas da conciliação, nós atingimos aí a casa dos 26 mil processos. Nós estamos falando de 30% a mais daquilo que se pratica ao longo das semanas. Então, não perca essa oportunidade, aproveite essa oportunidade. O ministro, o vice-presidente do CSJ, o ministro Renato Paiva estará rodando o Brasil inteiro. O ministro Renato Paiva estará na segunda-feira fazendo a abertura da Semana da Conciliação diretamente de Salvador, ocasião em que irá inaugurar o Centro de Conciliação de Salvador. Na quarta-feira vai para Vitória, em que inaugura o Centro de Conciliação de Vitória e encerra a semana em Santa Catarina, fazendo a inauguração do Centro de Conciliação de São José. Então, nós da Justiça do Trabalho, especificamente do CSJT, da vice-presidência do CSJT, estamos junto com os demais juízes e servidores da Justiça do Trabalho, engajados e comprometidos, esperamos que possamos trazer grandes resultados para aqueles que figuram como parte dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho e, acima de tudo, para a sociedade.
Vamos agora para o nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
Nós abrimos o giro de notícias com o primeiro acordo trabalhista envolvendo a Chapecoense e as vítimas do acidente aéreo que resultou na morte de 71 pessoas em novembro de 2016, na Colômbia. A Associação Chapecoense de Futebol concordou em pagar uma indenização de R$ 60 mil por danos morais aos pais do lateral Dener Assunção Brás. Além da indenização, a ação pedia pensão vitalícia, alegando que o atleta contribuía para o sustento dos pais. De acordo com o termo homologado na primeira vara do trabalho de Chapecó, o pagamento será feito em 10 parcelas mensais até janeiro. Doutor Rogério, por meio da conciliação, as duas partes chegaram a um consenso um ano e meio após a tragédia, acelerando um desfecho para esse processo que envolvia uma das famílias das vítimas.
Rafael, realmente essa notícia traz alguns detalhes que nós podemos chamar a atenção do nosso ouvinte, né? A primeira é que nós estamos tratando aí de uma situação de comoção, que promoveu uma comoção nacional, né? Assim, o país parou para acompanhar e sensibilizou e chorou com a tragédia envolvendo o time da Chapecoense, né? De modo que, considerando a importância do fato, né? O impacto do fato, é motivo de satisfação sabermos que essas situações, né, esses conflitos decorrentes dessa tragédia estão sendo resolvidos pela via da conciliação. E a expectativa e a torcida é para que assim continue e que todos os conflitos e todas as pendências decorrentes dessa tragédia possam ser resolvidas de forma autocompositiva por inúmeros motivos, a começar pelo fato que significa uma resposta mais ágil por parte do Estado diante da demanda, diante da provocação das vítimas, né, desse acidente, né? E que obviamente tem a sua dimensão trabalhista, né? Estamos falando de algo aí passível de ser enquadrado como um acidente de trabalho, na medida em que nós tínhamos ali atletas profissionais, né, empregados que estavam se deslocando para desenvolver suas atividades laborais. Por outro lado, eu não posso deixar de chamar a atenção do nosso ouvinte aqui também, que isso mostra que mesmo em situações sensíveis e delicadas como essa, em que nós temos uma situação que configura um acidente de trabalho com, tendo como resultado, ultimando na morte da vítima, do trabalhador, é possível, sim, se chegar a uma solução de consenso, né? Uma solução que seja discutida a partir de parâmetros racionais, de parâmetros que considerem uma análise de risco sobre as possibilidades do processo e que também abra espaço para que se trate daquilo que tecnicamente nós chamamos de lide sociológica, ou seja, as mágoas, dores que são causadas decorrentes do fato, que eventualmente possam ser discutidas e trabalhadas dentro da sala de audiência, né? Nós temos aí no direito penal, por exemplo, a justiça restaurativa, que procura trabalhar a relação vítima-ofensor nessa linha, né, e que tem toda uma construção e um sentido e uma base histórica, inclusive. Eu não vou entrar aqui, né, isso pode ser conversa para um dia, mas como isso começou. O fato é que uma solução autocompositiva também abre espaço para essa possibilidade. Portanto, fica aqui as minhas congratulações às partes, aos advogados desse caso envolvendo uma vítima do acidente da Chapecoense e, acima de tudo, o magistrado condutor desta busca, desse processo de busca da solução autocompositiva que resultou neste acordo que acabamos de noticiar aqui.
Agora nós vamos para o Mato Grosso, no TRT da 23ª Região. O município de Várzea Grande assinou um acordo se comprometendo a melhorar as condições de trabalho do hospital e do pronto-socorro da cidade. A administração municipal terá que cumprir 14 obrigações até julho, sob pena de pagar multa de R$ 20 mil para cada item que for descumprido. Uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho apontou que as condições de higiene, climatização e iluminação do hospital eram inadequadas. As instalações não possuíam material de limpeza e enxugo das mãos, os recipientes para o descarte de material não tinham tampa, os banheiros estavam sendo usados como depósito de material tóxico e os extintores de incêndio estavam vencidos. Além disso, os profissionais do setor de radiologia não utilizavam coletes, óculos e protetores de tireoide, equipamentos necessários para se protegerem da radiação. Diante dos levantamentos, o município se comprometeu a sanar os problemas por meio de um acordo homologado na segunda vara do trabalho de Várzea Grande. Doutor Rogério, esse acordo foi muito importante para garantir o funcionamento do hospital e a qualidade dos serviços prestados à população. Correto?
Pois é, Rafael, mais uma vez estamos trazendo aqui uma notícia que mostra que mesmo em situações delicadas e complexas como essa temática da segurança, medicina e higiene no trabalho, né, e que envolve a tutela de interesses transindividuais, comporta a busca de uma solução compositiva, de uma solução de consenso, de um acordo, e que muitas vezes pode trazer consequências e resultados que uma sentença talvez não trouxesse, né? Inclusive beneficiando a sociedade de outras maneiras. Eu mesmo já comentei aqui que tive a oportunidade, né, na minha atuação jurisdicional como juiz do trabalho, de mediar uma situação como essa, que envolvia, né, uma ação civil pública, em que se questionava a observância de regras de segurança e medicina no trabalho, e pudemos, né, encontrar uma solução que, por um lado, resolveu o problema, né, inclusive com o reconhecimento do Ministério Público, se tratava de uma obra, quanto à qual havia acusações e alegações de descumprimento de normas de segurança. Então, os problemas foram resolvidos, encontramos uma solução, e, acima de tudo, pudemos ajustar um valor a título de indenização que proporcionou um evento sobre segurança e medicina e saúde no trabalho realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores, né? Ou seja, tivemos aí um efeito não tradicional e não esperado de uma ação como essa. Então, obviamente que respeitadas determinadas condições, determinados parâmetros, determinadas cautelas, sempre há espaço para uma solução de consenso, para um acordo, inclusive em situações como essa.
E no Rio Grande do Sul, a empresa Fibraplac firmou um acordo com um empregado no valor de R$ 25 mil. Reais. O profissional reivindicava o recebimento de horas extras e diferenças no adicional noturno. Após uma rodada de negociações intermediadas pelo TRT da 4ª Região, as duas partes chegaram a um consenso. A Fibraplac é uma das cinco maiores litigantes da cidade de Gravataí. Doutor Rogério, mais um exemplo de que a autocomposição é o melhor caminho, não é mesmo?
Olha, Rafael, eu, né, posso ser acusado aqui depois pelos ouvintes de estar puxando a sardinha, né, para alguns regionais, né? Hoje, inclusive, nós teremos uma entrevista com a doutora Kathleen, que é minha amiga e colega juíza do trabalho do TRT da 15ª Região, e eu estou sempre aqui puxando a sardinha para o TRT da 15ª Região, mas ultimamente a acusação que pode recair em relação a mim é de estar puxando a sardinha para o TRT da 4ª Região. Mas o fato é que a realidade merece esse tipo de comportamento, porque o TRT da 4ª Região tem nos surpreendido com grandes iniciativas, com relevantes iniciativas, colegas engajados. Nós temos lá o desembargador Martins Costa, que já deu entrevista aqui para o Conciliando, o desembargador Ricardo Frago, vice-presidente, que são verdadeiros entusiastas da conciliação, o juiz do trabalho Eduardo Vargas, que está à frente do Sejusc de Porto Alegre. Então, assim, o TRT da 4ª Região está dando um baile em termos de avanço das políticas de conciliação. E essa notícia apenas reflete esta realidade. Eu costumo dizer que política pública, resultados de política pública não caem do céu. Sempre há por trás um gestor, pessoas dentro da máquina pública que estão se empenhando, se dedicando e atuando de forma comprometida para a busca desses resultados. Essa notícia, esse acordo, que seguramente trouxe relevantes impactos na vida do cidadão que bate a porta do Poder Judiciário, né? Nós estamos falando de algo que mexe positivamente na vida das pessoas. Isso é um exemplo dessas iniciativas que seguramente não ocorreu de graça. Isso ocorreu graças não só a esse contexto de empenho e investimento a essa política pública de forma geral no TRT da 4ª Região, e seguramente havia um magistrado à frente das tratativas entre as partes que contribuiu, se não de forma determinante, para esse resultado. Portanto, está de parabéns o TRT da 4ª Região.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com a juíza coordenadora do Sejusc 2º grau do TRT da 15ª Região, Kathleen Zarins Stanato. O assunto será a mobilização das partes para a conciliação. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nós vamos conversar com a juíza coordenadora do Sejusc 2º grau do TRT da 15ª Região, Kathleen Zarins Stanato, sobre a mobilização das partes para a conciliação. Juíza, seja muito bem-vinda.
Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui no programa Conciliando, trazendo aqui para vocês um pouquinho mais da disseminação da cultura da paz no judiciário.
Doutora, eu começo perguntando como funciona essa mobilização das partes para a conciliação.
Rafael, você tocou num ponto bastante importante. Não adianta a política pública se restringir ao trabalho, por mais brilhante que ele seja, dos tribunais. O CSJT tem feito um trabalho muito bacana de disseminação dessas políticas através dos nossos regionais, e os regionais têm feito a sua lição de casa também de uma forma muito bem feita, mas se nós ficarmos restritos a essas políticas no âmbito dos tribunais, considerando que os litígios são solucionados pelos tribunais com a participação dos advogados e das partes, nós não teremos sucesso se não alcançarmos esse outro lado do conflito, que diz respeito justamente às partes envolvidas no conflito e aos seus advogados. Então nós precisamos trabalhar para uma mudança de cultura juntamente aos advogados envolvidos e às partes envolvidas. E é nesse contexto que o nosso tribunal da 15ª Região tem feito uma abordagem junto às empresas, à comunidade jurídica local, sindicatos, escritórios, partes envolvidas, universidades, faculdades de direito, no sentido de disseminar essa cultura da paz. Então, nós temos feito este ano eventos que nós chamamos de Concilia, e então nós completamos o nome com o nome da cidade onde o evento é realizado. Já fizemos um Concilia Sorocaba, um Concilia Sertãozinho, em breve haverá um Concilia Bauru, e assim nós pretendemos ampliar com o Concilia das várias circunscrições lá da nossa região, e que nós chamamos a comunidade jurídica. Eles se inscrevem nesse evento, levamos palestras para falar sobre a conciliação dos membros do NUPEMEC, magistrados, também levamos professores, a OAB é convidada também a estar ali presente, e lá nós falamos das vantagens e das possibilidades que existem de solução do conflito pelas próprias partes. Então nós levamos as pessoas a pensarem numa forma diferente de solucionar os seus conflitos, que não apenas submetê-los à solução do judiciário. Isso tem dado resultados excelentes. Em muitas localidades nós fazemos esse bloco de palestras pela manhã e à tarde fazemos um mutirão de audiências de conciliação. O resultado tem sido excelente.
Muito bem, doutora Kathleen. Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar conversando com a senhora aqui no nosso programa Conciliando. Considerando não só pela consideração que tenho, né, por você como uma grande amiga da 15ª Região, juntamente com outras e outros grandes amigos, como a doutora Ana Cláudia Viana, a doutora Marina Estarga, o doutor José Otávio, enfim, que são grandes entusiastas do movimento pela conciliação. Agora, eu vou fazer aqui o papel, uma provocação, que é o papel de advogado do diabo, né, e apenas por um exercício, eu diria até didático, para que os nossos ouvintes compreendam um pouco melhor e a sociedade compreenda um pouco melhor e afaste uma preocupação que seguramente neste momento está passando na cabeça de muitas ou algumas das pessoas que nos acompanham. A pergunta é a seguinte, doutora Kathleen, se uma empresa maldosamente, né, um espertinho, quisesse valer desse programa como uma forma de protelar processo, de enrolar, ou mesmo tentar fazer acordos ali naquilo que, né, se chama de bacia das almas, né, colocando a faca no pescoço do reclamante, existe alguma forma de evitar que esta relevante e brilhante política seja vítima disso? Como é que fica o tratamento para essas empresas que são litigantes contumazes, que são geridas por pessoas imbuídas de princípios e valores que não são aqueles alinhados com os princípios e valores que estão por trás do movimento pela conciliação e querem dolosamente, maldosamente aproveitar, fazer disso uma oportunidade de se dar bem?
Existe essa preocupação, sim, e a primeira situação que se coloca é que o processo que é levado à conciliação neste projeto, ele não perde o seu lugar na fila do andamento em que ele se encontra. Então, digamos que ele está pendente de uma realização de audiência, essa data de audiência é bloqueada, uma audiência de instrução. Se ele está na pauta de julgamento, essa data também é mantida, ele vai para a tentativa de conciliação e, não havendo êxito nessa conciliação, ele retorna para o exato ponto de onde ele saiu e não para o final da fila, de modo que isso não prestigie os maus utilizadores deste recurso. E também as empresas que desejam fazer disso uma oportunidade de ganhar dinheiro às custas deste projeto ou fazer economia às custas do projeto ou fazer acordo na Bacia das Almas, nós temos na resolução que disciplina os SEJUSCs e no PMEC no nosso tribunal, resolução 4 de 2017, em seu artigo 17, ela prevê a possibilidade de enquadramento da conduta como litigância temerária daquela parte que, tendo requerido a audiência não comparecer, comparecer sem oferecer proposta de acordo ou, tendo comparecido, oferecer proposta de acordo que seja aviltante ou em valor desproporcional à situação do processo, aos cálculos apresentados, de forma que a proposta tenha que ser razoável, justa e adequada à situação daquele processo.
E conversamos aqui no programa Conciliando com a juíza coordenadora do SEJUSC 2º grau do TRT da 15ª Região, Kathleen Zarins Stanato, sobre a mobilização das partes para a conciliação. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigada pela oportunidade. Espero poder retornar outras vezes ao Conciliando e colaborar pela cultura da paz no Judiciário Trabalhista.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: é possível prever em acordos ou convenções coletivas de trabalho contribuições devidas ao sindicato?
Olha só, Rafael, essa é uma pergunta importantíssima, né, para os dias atuais. É mais um desdobramento, tem a ver com um dos desdobramentos da famigerada reforma trabalhista e merece algumas considerações, né? Esse tema aí é um tema que tem sido central e relevante para várias negociações coletivas, né? Ou seja, negociações voltadas à solução de conflitos coletivos, que são os conflitos que se estabelecem entre aquilo que tecnicamente nós chamamos de categorias, né? Que no fundo são as coletividades de trabalhadores e empregadores que são representadas por meio de entidades sindicais. Estamos atentos, a vice-presidência do TST está atenta à importância desse tema. E, basicamente, né, para tentarmos entender, buscando uma resposta à pergunta, é o seguinte: a reforma trabalhista trouxe uma alteração, né, a Lei 13.467, trouxe uma alteração, criando, dentre as suas alterações, criando o artigo 611B. Só para o ouvinte entender, o 611A, esses dois artigos, eles vão tratar do que pode ser pactuado, do que pode ser negociado em acordos e convenções coletivas de trabalho, ou seja, a tal história do negociado versus o legislado. Então, esses dois dispositivos vão tratar do negociado. E aí, nesse sentido, o 611A vai dizer o que pode negociar. E o 611B vai dizer o que não pode negociar. E lá no 611B, mais especificamente o inciso 26, tem uma regrinha que vai dizer que as contribuições previstas em acordo ou convenção coletiva de trabalho que vão gerar descontos, né, no contra-cheque do empregado, depende, né, de algo que corresponde a uma expressão que está prevista na lei chamada anuência prévia e expressa do empregado. E isso tem suscitado vários debates, principalmente porque a reforma trabalhista também acabou com a contribuição sindical, né, que era uma fonte de contribuição para o sindicato, uma fonte de receita para o sindicato garantida, né, e por que eu digo garantida? Porque era devida por todo mundo, né, filiado ou não filiado, tinha dia para descontar e recolher, né, previsto na CLT, ela tinha aquilo que tecnicamente nós chamamos de natureza tributária, né, então era um tributo, como se fosse um imposto, né, não era tecnicamente um imposto, mas tinha a mesma natureza tributária de um imposto, né, de modo que era compulsório, né, o empregador, o patrão descontava no salário do empregado, sendo ele ou não filiado ao sindicato, querendo ele ou não, e repassava ao sindicato. Isso acabou com a reforma trabalhista. Então, até por esse detalhe que comprometeu a sobrevivência financeira dos empregados, essa questão dessas outras contribuições previstas em acordo ou convenção coletiva ganha uma outra importância. Então, voltando aqui, o 611B26 vai dizer lá que depende dessa prévia anuência expressa, está havendo uma grande discussão sobre o que significa essa prévia expressa anuência, né? No fundo, essa discussão é se a Assembleia dos Trabalhadores pode ser considerada anuência prévia expressa, fonte de anuência prévia expressa, ou o empregado individualmente, assinando uma folhinha de papel, é que tem que manifestar essa anuência prévia expressa. Essa é uma discussão que está acontecendo nesse momento. Tivemos até um caso na vice-presidência no final de 2017, que foi homologado, um acordo, que foi uma convenção que foi homologada pelo vice-presidente, num contexto muito difícil, muito complicado, que eu, como juiz auxiliar da vice-presidência, pude acompanhar, que envolveu o setor aéreo, mais especificamente os aeroviários, né, em que se considerou a Assembleia como fonte de anuência prévia expressa, mas essa é uma questão que está colocada e eu acredito que mais cedo ou mais tarde o TST, provavelmente a vice-presidência do TST, para ser mais específico, ao tratar dos conflitos coletivos que batem à sua porta, deve estar dando alguma resposta que possa servir de parâmetro aí para toda a sociedade. Então, no momento, a resposta que eu tenho a dar é possível criar essas contribuições, agora o desconto depende da compreensão sobre o alcance dessa expressão aí que está na nossa legislação inserida a partir da reforma trabalhista.
E depois desta dica, encerramos por aqui esta edição do programa Conciliando. Doutor Rogério Neiva, agradeço mais uma vez pelos seus comentários.
Muito bem, Rafael, eu que agradeço. É sempre uma satisfação estar participando do programa Conciliando e conversando aqui com os nossos ouvintes de modo a levar ao ar a mensagem da conciliação como uma saída viável, eficiente e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos conflitos em geral, principalmente aqueles que batem às portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.